Senador Augusto Botelho, preside esta sessão, senhores senadores. Vossa Excelência já esteve comigo por diversas vezes, preocupado com a situação da saúde no seu estado, o estado de Roraima, que Vossa Excelência fez uma emenda para possibilitar a construção de um hospital lá naquele querido estado. Eu venho hoje aqui, senador Augusto Botelho, fazer algumas reflexões sobre a tarefa que me foi atribuída pelo meu partido, o PSDB, ao me indicar na Comissão Mista de Orçamento como subrelator setorial da área da saúde para o orçamento de 2011. Quero dizer de público, da tribuna do Senado, que está sendo uma das tarefas mais difíceis de toda a minha vida, porque estou tratando de algo que talvez seja aquilo de maior valia para todos nós, que é a própria vida. E me sinto incapaz de poder, senador Jaime Campos, de poder avançar nos recursos para atender a saúde, avançar na distribuição desses recursos para os estados, para os municípios, na assistência básica, na saúde, na média e alta complexidade, e me vejo tolhido, senador Augusto Botelho, pela incapacidade financeira da União em atender os brasileiros nesse segmento da maior importância, como eu falei no início, que é a saúde. Lamentavelmente, senador Monsanta, Vossa Excelência, como médico também, e eu não o sou, deve sentir com muito mais vigor esse sentimento de frustração que eu estou tendo ao longo dessas semanas de trabalho, de ver que pessoas morrem, como aconteceu semana passada no meu estado. Foi encaminhado a um determinado hospital, não foi atendido, foi transferido para outro hospital. Na transferência, veio a óbito. Porque são vidas perdidas, desnecessárias. Senador Augusto Botelho, alguns dados são importantes que o Brasil conheça, que o Brasil possa refletir e que o governo da República tenha sensibilidade para fazer votar na Câmara Federal a PEC que trata dos recursos definidos para transferência da União obrigatoriamente, minimamente, para a saúde, que é de 10%. É uma PEC do senador do PT, Tião Viana. PEC 29, né? Emenda 29. E, lamentavelmente, isso não acontece. Os estados e os municípios já estão determinados pelo Congresso, obrigados a aplicar 15% e 12% da sua receita em saúde. Mas a realidade é que a União busca justificativa na CPMF, que não foi prorrogada. A presidenta eleita mal terminou as eleições e foi proclamado o resultado, ela já propõe, e o senador João Claudino foi o relator da Setorial da Saúde no orçamento deste ano. Deve ter sentido, senador, a mesma angústia que eu estou sentindo agora. E a presidenta Dilma coloca como primeira proposta dela a criação da CSS, que é um substitutivo da CPMF, como se fosse resolver a questão da saúde. Se fosse para resolver, nós aprovaríamos. Só que não vai resolver. O que é efetivamente solução para a saúde, o que será, é a aprovação da PEC que se encontra pronta para votação na Câmara Federal. E aí, senador João Claudino, nós vamos ver que o investimento per capita do SUS em 2009 foi de R$ 449,93 por brasileiro, enquanto que assistência médica supletiva, os planos de saúde, despenderam R$ 1.512 também por usuário, ou seja, três vezes mais do que é despendido pelo SUS, exatamente para aqueles mais necessitados, que não podem arcar com um plano de saúde para poder serem atendidos com dignidade. Tenho procurado, senador Monsanto, nas discussões com a consultoria do Senado Federal, da mesma forma que os relatores anteriores fizeram, equalizar o per capita, tanto da atenção básica, quanto da média e alta complexidade. Ainda não me foi mostrado quais os critérios que define o per capita por estado. Ah, é a capacidade instalada. Não é. Não é a capacidade instalada somente. Pode até ser, mas não é somente a capacidade instalada. Agora, não é possível que os estados e o deputado Júlio César, ele tem um trabalho que deveria ser distribuído para todos os parlamentares, é um trabalho estatístico, é do Piauí o deputado. Ele tem um trabalho estatístico que ele mostra dos quase 300 indicadores ou a posição de cada estado na distribuição ou na receita desses indicadores. E, lamentavelmente, o mapa, as folhas do me colocado à disposição, e que eu quero agradecer ao deputado Júlio César, o Norte e o Nordeste, invariavelmente, estão abaixo da média nacional. Mas não é abaixo próximo, não. É abaixo, muito abaixo da média nacional. Como é que nós vamos conseguir reverter essa desigualdade? Como nós vamos poder melhorar a atenção à saúde nesses estados mais carentes, onde a utilização da assistência supletiva é muito menor? Eu tenho um número aqui, senador Augusto Botelho, que nos mostra que São Paulo tem quase 45% da população com plano de saúde. O Maranhão não chega a 5%. No Piauí eu não tenho número, não deve ser muito diferente, no Pará também não deve chegar a 7% ou 8%. Ou seja, a população, na realidade, ela depende do SUS, depende da assistência governamental para atender a população. E aí os municípios e os estados estão sobrecarregados. Eu disse no início do meu pronunciamento que o gasto per capita em 2009 do SUS foi em torno de R$ 449. A média transferida para os estados, média, é em torno de 150. Ou seja, o que nos leva, mais assistência básica, que nos leva a crer, isso para média e alta complexidade, que nos leva a crer que estados e municípios estão sobrecarregados no atendimento à saúde, enquanto a União se retira da sua obrigação em não querer votar. Ainda agora, o IBGE, ele, na semana retrasada, lançou um relatório, Assistência Médico-Sanitária, de 2009, que nos causa grande inquietação. A reportagem Distribuição dos Serviços de Saúde demarca dois Brasis. Essa é a reportagem da jornalista Cecília Rito, publicada na Veja.com. Traz um bom resumo dos pontos centrais do relatório. Eu vou fazer aqui, senador Magno Malta, a leitura de alguns pontos da matéria da jornalista, analisando o relatório do IBGE, de 2009. Aspas. O IBGE mostra que o número de médicos e equipamentos cresceu na última década em todo o país, sem conseguir reduzir a chaga da desigualdade. Os números mostram com clareza que profissionais e tecnologias fundamentais para o diagnóstico de doenças responsáveis por grande número de mortes continuam concentrados na região Sul e Sudeste. Centro-Oeste, Norte e Nordeste permanecem na lanterna da lista de beneficiários dos recursos da saúde, tanto na disponibilidade de profissionais quanto na de equipamentos modernos. Em 2009, na região Sudeste, havia 4,3 médicos por 1.000 habitantes. No Norte, 1,9. No Pará, 1,7. O IBGE aponta ainda a concentração de profissionais nas capitais, com grandes vazios no interior do Brasil. Em 2009, 23,7% da população viviam nas capitais, enquanto 40,2% dos médicos estavam lotados nessa cidade, o que equivale a uma relação de 5,6 profissionais por 1.000 habitantes, contra uma proporção de 2,6 profissionais por 1.000 habitantes nos demais municípios. Tecnologia para poucos. Ainda na matéria da jornalista, analisando o relatório do IBGE, no que se refere ao acesso a equipamentos modernos, existe um abismo entre as regiões brasileiras, embora, de novo, registre um aumento geral considerável na oferta desses recursos. Na região Norte, o número de mamógrafos, essencial para a prevenção do câncer de mama, cresceu 7%. Bem acima da média nacional, mas a oferta do equipamento ainda equivale a apenas 1/3 da registrada na região Sudeste, 1,1 mamógrafo por 100 mil habitantes no Norte e 3 equipamentos no Sudeste. No Norte, só há 0,87 tomógrafos para cada 100 mil habitantes, metade da média brasileira. Ainda na mesma região, existe apenas 6,9 aparelhos de ultrassom para 100 mil habitantes, enquanto o Sudeste, esse índice é de 11,1. Queremos diminuir o atendimento nas regiões Sul e Sudeste? Não. Em hipótese nenhuma. Nós queremos é diminuir as desigualdades, dar mais recursos para essas regiões, de tal forma que, com investimentos, para que possam aumentar a sua capacidade de atendimento nessas áreas de risco, esses estados do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste possam efetivamente dar uma atenção melhor à saúde aos seus habitantes. A Folha de São Paulo, em seu editorial intitulado, aspas, Saúde Desigual, afirma que, aspas, tal estado de coisas não irá se alterar sem um programa bem focalizado de melhoria de acesso. Não basta, obviamente, comprar equipamentos caros e deixá-los enferrujar em prédios vazios, como ainda se vê em alguns casos. É preciso ter pessoal treinado para operá-los e mantê-los. O governador eleito do estado do Pará, governador Simão Jatene, vai receber a saúde do meu estado numa situação caótica. E ele já, por diversas vezes, se manifestou publicamente que será uma das suas prioridades. E eu acho que ele vai ter que reestruturar o Pará em todas as suas áreas de atendimento à população. Saúde, segurança, educação, infraestrutura, porque é lastimável a situação do estado do Pará. Mas, me referindo à saúde, que é o ponto do meu pronunciamento de hoje, o governador eleito, ele já se pronunciou dizendo que ele vai reestruturar, reequipar, não só fisicamente, como com recursos humanos, os hospitais municipais, para que esse atendimento básico seja feito no município onde reside a população, deixando de migrar para os hospitais de média e alta complexidade, que ele construiu 5 no seu governo passado, e vai construir mais dois agora, possam realmente ser hospitais de ponta para atender os casos mais graves. Estamos atentos para essa desigualdade e o nosso relatório setorial, senador Augusto Botelho, será buscando, sem comprometer os programas do Ministério da Saúde. Estivemos em reunião com o ministro e, sem que se comprometa esses programas nacionais, nós vamos buscar atender melhor os estados brasileiros. Espero que consiga, e quero aqui fazer um agradecimento especial ao relator-geral, senador Jean Argelo, que tem se esforçado em disponibilizar recursos extras para a saúde, de tal forma que nós possamos minimizar essas disparidades nas transferências per capita, tanto na saúde básica, na atenção básica, quanto na média e alta complexidade dos estados da Federação Brasileira. E, por último, senador Mão Santa, peço a Vossa Excelência que encaminhei à mesa e peço a Vossa Excelência que, ouvido o plenário, possa atender o requerimento de minha autoria, conforme os termos do artigo 222 do Regimento Interno, que seja consignado nos anais do Senado voto de aplauso ao município de Paragominas pelo Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente 2010 e pelo Prêmio de Gestor Eficiente da Merenda Escolar. Requeiro, ademais, que esse voto seja comunicado às seguintes autoridades: prefeito, senhor Adnan Demarque, o vice-prefeito, senhor Paulo Tocantins, ao presidente da Câmara, senhor Antônio Batista Silveira Lopes, a todos os vereadores e ao presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas, senhor Mauro Lúcio de Castro Costa. E faço isso, senhores senadores, por uma razão muito simples. Há alguns anos atrás, o governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, deflagrou a Operação Arco de Fogo. Todos os estados da federação que tinham como base da sua economia a indústria madeireira passaram por momentos difíceis, com desemprego em massa, de centenas de milhares de trabalhadores, como aconteceu no meu estado do Pará e no município de Paragominas. E pasmem, o município de Paragominas, ele foi penalizado na Arco de Fogo, não pelo que estava fazendo na administração atual, mas pelo que ele fez em décadas passadas, ou seja, pelo estoque de desmatamento que tinha acontecido há 10 anos atrás. O prefeito Adnan fez um pacto com a sociedade, com o setor produtivo, com a área política, e conseguiu transformar o município de Paragominas no modelo de gestão ambiental para o Brasil. Tanto que recebe agora, do governo do presidente Lula, o Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente 2010. E foi o único município do Brasil incluído na Operação Arco de Fogo que teve a sua inscrição, lamentável, inscrição retirada da operação, o município de Paragominas. E também recebe, pelo sétimo ano consecutivo, senador Monsanto, o prêmio da merenda escolar, gestor eficiente da merenda escolar. 7 anos, o município de Paragominas recebe anualmente. Sabe por quê? Porque é compromisso do prefeito Adnan de dar aos alunos do município as condições de alimentação para que eles possam ter melhor aprendizado. E ele recebe algo em torno de 20 centavos do governo federal por aluno para a alimentação e gasta 93 centavos. os 70 centavos de diferença com recursos próprios da prefeitura. Mas ele faz questão, e está correto nisso, de dar uma alimentação, não é uma merenda não, é o almoço para aqueles alunos, para que eles possam ter um melhor aprendizado. Então eu quero aqui pedir a senador Monsanta, que Vossa Excelência, que preside a sessão, possa acolher o requerimento e, ouvido o plenário, aprová-lo para que o voto de aplauso chegue às pessoas merecedoras no município de Paragominas. Muito obrigado.